Aqui no início do podcast eu sempre vinha falando basicamente sobre relacionamentos e coisas parecidas. Mas hoje não dá para falar algo diferente que não sejam todas as coisas que vêm acontecendo. Não dá para ficar perplexo quando se ouve no jornal que uma pousada não existe mais, que no local onde ela estava agora só tem lama. Também não dá para ficar impressionado que enquanto alguém tentava socorrer uma vaca, ela acha um ônibus soterrado pela lama. Politicamente, o que mais se tem falado é que o atual governo não liga para o meio ambiente. Talvez isso seja verdade, talvez não. E que mais tragédias como essa voltarão a acontecer nos próximos anos. Entretanto, preciso lembrar que em 2015, quando o mesmo aconteceu em Mariana, o governo era da então presidente Dilma Rousseff. E até hoje pouco aconteceu com a Samarco. Desculpe se muito aconteceu com essa empresa, mas até onde eu sei, realmente pouco aconteceu com eles. Então, essa não é uma questão exclusiva do atual governo, mas sim da política como um todo. Independente do presidente ser do PT, do PSDB, do PMDB, do PSOL, do PSL, da cacete que for, os mais ricos sempre vão ganhar dos mais pobres. Eu achei lindo a Raquel Dodge, né? Esqueci o cargo dela, enfim, falando que a Vale pode ser processada administrativamente, criminalmente e executivamente. Sério, foi lindo, trágico, infelizmente cômico. Isso porque sabemos que pouco vai acontecer com eles, do mesmo jeito que pouco aconteceu com a própria Samarco, e em escala menor, é claro, do mesmo jeito que o julgamento dos sujeitos responsáveis por aqueles homicídios dentro da Boate Kiss ainda nem começou. Outro dia eu estava assistindo a um jornal da Globo News e ouvi um jornalista, talvez tenha sido Otávio Guedes, talvez tenha sido outro, falar que o que aconteceu em Brumadinho não foi uma tragédia, mas sim um massacre humano. E escrevendo esse texto aqui, né, que eu falo no início do podcast, eu lembrei de um filme chamado Impossível, que fala sobre o tsunami que atingiu as Filipinas na metade da década passada. Mas ao contrário de lá, aqui não foi uma força da natureza. Aqui foi a mais pura e singela ganância humana. Mas infelizmente, não é só de Brumadinho que vivemos, né? Não. Temos também os desabrigados por conta das chuvas que atingiram a cidade maravilhosa. Da onde que Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? E claro, não podia faltar o que aconteceu com as crianças que jogavam no Flamengo. E sim, o clube de regatas Flamengo cometeu um crime contra a vida daqueles jovens. Não vamos ter medinho de falar, não, que o que aconteceu no CT do Flamengo foi sim um ato criminoso. O clube não tinha direito de ter naquele local um centro de alojamento e mesmo assim o fez. Eu sou rubro-negro, eu sou Flamengo e cantei muitas vezes uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mas crianças de 14, 15, 16 anos não precisavam morrer. E por último, Ricardo Boechat. Puta que pariu, Ricardo Boechat. Você não, cara. Se tem um cara que nós precisávamos nesses próximos 4 anos, era você. Pelo menos ao meu ver, Boechat era um jornalista que não tinha bandeira partidária. Falava o que tinha que ser falado do PT, MDB, PSDB, DEM, PSL, PSOL e da PQP, se fosse necessário. Adeus, Ricardo Boechat, adeus, Christian Smério, adeus, Arthur Vinícius, adeus, Pablo Henrique da Silva, adeus, Vitor Isaías, adeus, Bernardo Piceta, adeus, Átila Paixão, adeus, Jorge Eduardo, adeus, Samuel Thomas Rosa, adeus, Gedson Santos, adeus, Riquelme de Souza, adeus a todos os assassinados em Brumadinho e também aos da Chuva do Rio. Eu sou o Bessa e ânimo, galera. Hoje vamos falar de um filme mais ou menos. Eu estou aqui também com o Roberto.
Porra, não, calma, calma. E off, cacete, tu matou toda a vontade que eu tinha de gravar. Caralho, velho, não.
Pois é, eu tô tipo.
Não, eu não consigo nem falar a minha tradução, mas.
Foda, que tenso, mano. Não, e é tudo muito real, obviamente, mas aqui quebrou todo o clima.
Não, preciso te brincar pra deixar, mas tá tudo em off, mas. É, vambora, o barco tem que seguir. E eu sou o Roberto, e ao contrário do Gacha, eu tô aqui apenas pelo caos.
Ai, caralho, ele tinha que fazer o jabá inserido.
Sim, eu já mandei, mas quem conhece o Gacha já sabe como é que eu sou lá. Aqui você é o contrário.
Eu estou aqui também com a Jo.
Olá, eu sou a Jo e eu já gostei do Jar Jar Binks.
Muito importante, saberemos mais daqui a pouco. E pela primeira vez aqui no Sem Nome Podcast está o Hassan. Hassan, você não vai me fazer te chamar de Turcão, né?
Não, não, não. Turcão. Ah, se quiser chamar, pode chamar também. Turcão, Turco, Hassan. Se bem que Hassan já é estranho o suficiente pra dar de um apelido.
Hassan é bem brasileiro, né? Bem...
100%. Uhum. Eu já achei meu nome nas garrafinhas de Coca-Cola inúmeras vezes.
Procurou na do Dolly, cara. Na do Dolly vê se você acha.
É, quem sabe, né? Bom, salve, galera. Como dizia Mestre Yoda, faça ou não faça, tentativa não há. E é parafraseando esse grande mestre que eu saúdo meus companheiros e a todos vocês ouvintes. E vamos lá.
Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre... Porra, esse telefone que não para nesse caralho.
Põe no silencioso, porra.
É, né?
É uma boa solução. Tem isso já tem uns anos, tá ligado?
Eu nem sei qual é o toque no meu celular, porque tá no silencioso desde sempre.
Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre Star Wars, A Ameaça Fantasma. Beleza, vamos começar falando do Jar Jar Binks, né?
Não, mas já?
Polêmica de começo?
Vamos começar falando do Jar Jar Binks.
Ele é a ameaça fantasma.
Ele é o Lord Sith encarnado, disfarçado.
Oh, eu adoro essa teoria, cara.
Não, cara, para.
É a única coisa que justifica a existência dele.
Vou até tossir, meu Deus. Cara, eu não tenho um ódio destilado pelo Jar Jar Binks que nem todo mundo tem, que, meu Deus, pegou pra quê?
O meu povo vai morrer?
Também não tenho muito amor também, não, que já bate um pouquinho, mas pra mim ele é irrelevante, é só mais um, vou vender boneco.
Eu tenho um carinho muito grande pelo personagem, é sério, pode ser que é o contrário da maioria aqui, eu comecei pelos prequels, eu não tinha assistido a trilogia antiga antes de assistir Ameaça Fantasma, e eu era criança na época, então eu olhei lá, eu vi o Jar Jar Binks, eu me diverti pra caramba, e eu guardo essa lembrança até hoje.
Ah, não, eu te entendo, foi a mesma, eu me lembro mais ou menos a sala de aula, que é um colégio que depois eu saí, na época que tinha um cara que era muito aficionado por Star Wars, e por causa dele, quando eu vi Star Wars, vai passar no SBT os prequels, né? Não sabia que era prequel, não sabia que era episódio 1, falei, vou ver. Só que eu não me lembrava direito, então, mas eu absorvi da mesma maneira que você, Hassan. É, mas ao contrário de você, pelo jeito, eu não tenho um carinho tão grande por seja trilogia clássica ou seja trilogia prequel.
Ah, eu comecei a assistir, como eu sou um pouco mais antiga do que vocês, eu comecei a assistir pela trilogia original. E eu lembro que na época meu pai ganhou entradas pra assistir a pré-estreia do episódio 1. E ele voltou todo empolgado falando... Porque ele, caramba, ele assistiu Star Wars no cinema, né? O original, a trilogia original. E ele voltou todo empolgado que ele tinha visto o episódio 1 no cinema, não sei o quê. A sessão super vazia, porque eram só os convidadinhos lá e tal.
É, que na época que pré-estreia realmente tinha um peso bem maior. Não era só você comprar...
Foi numa sessão, tipo, às 10 horas da manhã, totalmente em off, assim, bem à parte.
Aham, é feito você comprar um ingresso por quarta-feira.
É.
Porque também tinha só comprar, pra estreia, um ingresso de quarta-feira.
É, hoje em dia é quarta-feira meia-noite, mas não, ele ganhou e foi... Eu acho que na época ele ganhou também um caderno, um bloquinho, que eu tenho até hoje, inclusive, o caderno, o bloquinho, não sei o que e tal. Um bloco de notas. E aí ele voltou falando que ele... Droga, vou muito queimar meu filme agora. Ele voltou falando que ele gostou muito do Jar Jar Binks porque lembrava eu.
Não, a minha imagem de você tá interessante aqui. Vou nem olhar pra sua foto do Telegram, não. Essa imagem de você é o Jar Jar Binks. Beleza, Joe, beleza.
Eu falei, nossa, que legal, né?
Nossa, deve ser um personagem muito interessante.
Interessante, deve ser um personagem bem legal. Aí eu fui assistir e... Meu povo vai morrer? Que droga. Aí, quando veio a teoria que o Jar Jar Binks seria um Lord Sith, aí tá, ok, beleza. Eu gosto de ser comparado ao Jar Jar Binks.
Beleza.
Eu nunca comprei essa parada do Jar Jar Binks ser um Lord Sith, cara. Não cabia em mim que aquelas palhaçadas que ele fazia lá no episódio 1 era na verdade, ia se tornar, na verdade, anos depois, um Lord Sith.
Ainda tenho esperança.
Não, já era. Ninguém vai fazer isso. Ninguém em sã consciência faria isso.
Mas um fã com uma câmera no YouTube vai.
Se bem que eu acho que tem uma revista em quadrinho aí que ele segura no sabre de luz. Saiu há pouco tempo agora, lá nos Estados Unidos. Mas não tenho certeza não, mas algo assim já deve ter rolado.
Olha aí, olha aí.
Mas não, não. Lord Sif, não. Pelo amor de Deus.
Ah, é viagem, mas é muito divertido. É a melhor viagem dele.
É uma das melhores teorias de Star Wars, assim, que eu acompanhei. E realmente, se você der aquela suspensão de descrença, né? Que já precisa ter pra assistir Star Wars, afinal de contas, barulhos no espaço.
Não. Se a gente começar nesse ponto, a gente vai longe.
Suspensão de descrença, total.
Tem que ter uma suspensão de descrença bem grande, concordo. É, barulho no espaço é o menor deles.
É, e eu acho que essa teoria poderia rolar, hein?
I want to believe. Agora me explica, por que o pessoal tem tanto ódio, fora o jeito dele, a palhaçada, o jeito de falar, ou um personagem inserido no meio do nada só pra tentar vender boneco diferente? Por que tanto ódio em cima dele?
Acho que meio que você já falou tudo, né?
Então, é só por causa desses pequenos pontos. Eu tô entendendo, mas...
Nesse primeiro filme, não existe... Eu, pelo menos ao meu ver, não existiu tanto motivo pelo ódio, né? Nos filmes seguintes, até que pode ser que tenha algo além. A gente não vai falar dos próximos filmes, vou falar só de uma ameaça fantasma. Mas nas próximas gravações aí, a gente pode adentrar esse assunto aí.
É que ele quase não participou dos últimos filmes, né? Do Ataque dos Clones e do...
Ele quase não participou justamente porque o pessoal teve essa reação tão aversa a ele, né?
É, mas eu, ao meu ver... Tem, claro, um pouco dessa parada de... Ah, ele é um personagem muito palhaço, ah, inútil, não sei o quê. Mas, ao meu ver, o maior ódio que a galera tem é porque ele foi o grande responsável pela criação do Império Galáctico, lá no episódio 3.
Ah, tá.
Quando a Padmé se ausenta e deixa o Jar Jar Binks como responsável pelo planeta de Naboo no Senado. Alguma coisa assim.
Isso foi uma transformação do personagem bem escrota também, né? Porque era um personagem com puta alívio cômico no primeiro filme e tal, pra depois estar lá no meio do Senado. Caramba.
Mas ainda bem que não vamos falar do episódio 3 aqui. Vamos falar só do episódio 1, né?
vamos mostrar. Deixa a gente ir lá depois. Safras diferentes, gostos diferentes. Vamos lá, episódio 1. Só pra terminar o negócio de Jar Jar Binks, eu me lembro um filme... Coitado daquele cara. Fizeram, tipo, quando ele tá tipo, olha só o pessoal na fila do Star Wars, episódio 1. Porque ele tava começando a lançar o episódio 7, né? Então, pô, pessoal, faz tanto tempo, né? E tinha um cara que fez um Jar Jar Binks no braço, ou na perna, não me lembro. Ultra realista, falando, sem ver o filme, falando, não, vai ser um personagem muito interessante.
Meu
vai ser
Deus.
Muito maneiro. Eu olhei aquilo, eu falei, coitado. Nunca faça tatuagem sem ver o filme, pessoal. Beleza?
É
isso que nós aprendemos com isso. Mas ele é enorme.
Eu espero o filme, eu espero o desenho, eu espero uns 10 anos depois, e aí eu penso, ok, eu posso tatuar esse personagem aqui.
O pior é que a tatuagem era enorme e muito bonita, cara. Era muito bonita a tatuagem, mas coitado aqui. Deve ter cobrido.
Esse episódio 1, ele tem duas vítimas, né, muito grandes. Uma é o ator que fez o Jar Jar Binks, que disse que quase se matou depois de ser escrotizado eternamente.
Ah, mas peraí, esse negócio de ser escrotizado, a gente traz para as trilogias atuais, para a trilogia atual, a mais atual, não essa daí.
Pra falar da Raquel Tran.
Fã de Star Wars é uma merda.
Na verdade, o nerd é uma merda, né?
Nerd é uma merda, sim. Mas fã de Star Wars é uma merda pior ainda. Porque, meu, que vergonha alheia de fã de Star Wars. Como eles escrotizam os atores, assim, eles não conseguem separar ator de personagem. E aí eles fazem essa caça bruxa aos atores. É um negócio terrível.
É.
Quando você começa a levar uma coisa quase como uma religião, começa a ter uns probleminhas. Tem uns probleminhas na cabeça, mas beleza. Você só tem uns probleminhas. Um psicólogo ajuda. O psicólogo vai te ajudar um pouquinho. Mas, e vamos lembrar que esse pessoal aí não tava nem na época da escrotização virtual que temos hoje em dia. Que nego vai, caça seu Twitter, caça tudo que você fez na sua vida. E aonde você for na internet vai ter algo sobre você. Então esse pessoal foi na era pré-internet. Internet mais moleque, internet mais dos blogzinhos. Praticamente 90 e pouco era só. Na verdade, é que eu acabei absorvendo ela em 99, 98, né? Mas na época do lançamento do filme.
Foi quando? 99, né?
Foi 99, então eu provavelmente eu vi em no ano 2000, quando saiu no. Não, tinha 99, eu acho. É, 99, porque eu ainda tava com um colégio diferente. Mas caraca, Eu perdi até o que eu ia falar. Pô, imagina como a internet era naquela época. É igual imaginar aquilo hoje em dia. Eu tenho pena desses caras.
Internet discada.
Aqui pra gente.
É, faz aí 20 anos. E eu frequento a internet desde 95, né? Então, realmente, 99 ainda não era tão pesado essa... É, não era tão ágil ir atrás e escrutizar do jeito que é hoje, assim. De repente, da noite pro dia, alguém cai na lama e é arrastado, assim. Mas...
Meu irmão, vocês são garota ainda, feio. A Ju é da época do IRC. Tá de sacanagem aí, rapaz. Galerinha falando de ICQ. ICQ é coisa de jovem ainda. Ela é do tempo do IRC.
Eu era do Telnet.
Caralho.
Telnet não era tanto, já foi do IRC, mas é porque eu baixava coisa no IRC e acabei descobrindo que servia pra falar também, eu. Legal, tipo, isso foi criado pra falar, eu.
Olha aí, até que dá pra conversar aqui.
Olha, não preciso só mandar um comando de bot aqui, pô. Interessante. Tem as pessoas não escrotas aqui. Beleza.
Continuando aqui, né, a segunda grande vítima de ameaça fantasma é o pequeno Jake Lloyd, o próprio Anakin Skywalker, né, que foi perseguido, diz ele, né, que era perseguido pelos colegas da escola, também ridicularizado por ter feito o filme, e só fez isso, né, de cinema, ele só fez o episódio 1, e recentemente aí, nos últimos anos, foi diagnosticado com esquizofrenia, ou seja, esse aí foi um pouquinho mais pesado, né?
Aham.
Mas volta aquela parada que a Jill tava falando, fã de Star Wars às vezes é uma merda.
Não, nesse caso criança é uma merda. Todo mundo que passou pelo colégio. Ah, tá, olha, meu coleguinha fez um filme. Ah, rapaz. Criança vai cair em cima de tu, cara. Criança é um inferno. Agora, eu vou deixar vocês fazerem agora. Você querer fazer um bullying virtual? Digita o nome do Jake Lloyd no Google e vê como é que ele tá hoje. E se assusta.
Não quero, não.
Não, não. A primeira foto que eu pensei, ou ele vai me assaltar ou ele vai me vender drogas. Foi assustador.
Caralho, meu.
Não parece. Ele vai me assaltar ou vai me vender drogas. Que é uma dessas coisas. Mas, quando tava revendo a pauta pra ver como ele. Eu gosto de ver como os atores ficaram, etc. É assustador demais.
Tá aparecendo aqui nas fotos do Linha Direta.
Sim, é uma mugshot forte, provavelmente. Mas uma pena não ter feito mais nada, tá ligado? Eu não acho que ele fez um papel ruim como Anakin. Ele fez papel de uma criança, de um ator menino. Não foi nada espetacular, mas também não foi se escrotizar. Era uma pena.
Meu, eu tava aqui falando há horas e meu microfone tava mutado. Eu pensando,
a piada.
Que bando de macho escroto que não me deixa falar.
Perdeu a piada do Jake Lloyd.
Basta. Não, eu tava falando mais que o Jake Lloyd, assim, por ele ter feito, quando era criança, ele fez Star Wars, teoricamente ele deveria ser enaltecido. Nossa! Ele fez Star Wars, meu Deus do céu. Mas o filme é tão bosta que ele chegou lá e sofreu bullying.
Então, a gente ia falar dos melhores momentos do filme, então eu vou partir pra outra parada aqui. Vocês sentem, vocês acham, vocês acreditam que George Lucas errou muito ao dirigir esse filme? Vocês acham George Lucas um péssimo diretor?
Vamos lá, George Lucas em qual data?
É, pois é.
Hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que ele é um péssimo diretor.
Sem dúvida.
Na época da trilogia inicial, eu acho que ele foi um excelente diretor pra sua época, sem dúvida. Agora, ele começa a perder a mão. Ele é a maior história de... Caraca, se você dá poder demais pro cara, e você começa a falar, não dizer alguns nãos pra ele, é um problema. E gente perde a mão. Eu diria que ele é o maior exemplo. Ele criou uma franquia que revolucionou o cinema, revolucionou toda a indústria, criou uma categoria, que é a blockbuster, que a gente não consegue ver hoje em dia o cinema sem isso. Não dá. E fez... Outros filmes que ele foi simplesmente descachado, foi basicamente banido da própria coisa que ele criou. E a melhor coisa que aconteceu com a franquia foi quando ele saiu, porque não dava mais. Ele é a encarnação, ele é um avatado. Eu perdi a mão.
Mas ele só dirigiu o 4, o 1 e o 2 e o 3, né? O 5 e o 6 não foi ele que dirigiu.
É, mas tem mão dele no meio também.
Ah, claro que tem. Ele que criou o mundo de Star Wars, né? Não tem nem como não ter o nome dele no meio.
Mas eu não diminuo o trabalho que ele fez nos outros também. É, tanto pro mal quanto pro ruim, ele não é um diretor ruim. Como eu não acho que ele seja um produtor, um assistente, alguma coisa ruim. Ele teve o toque de Midas dele.
Ele como produtor é muito melhor do que ele como diretor.
Atualmente eu não quero ir perto de nada. Ele atualmente ele caducou.
Só vai curtir sua grana, Jorge, né?
Pega os seus bilhões, vai pra uma ilha e sei lá, cara. Bota fogo, tá ligado? Vai na praia, faz um sinal de fumaça com nota de 100. Filme manda pro YouTube, vou até dar like, tá ligado?
Boa. Vira youtuber. Nossa, já pensou, Jorge Lucas youtuber?
Nossa, olha. A oitava praga do Egito aí se formando.
Hassan, o que você acha? Jorge Lucas é um péssimo diretor?
Cara, eu não tenho dom artístico, sei lá, pra poder avaliar o trabalho dele, mas eu concordo com o que falaram, que a melhor coisa que aconteceu pra série foi ele ter se afastado e a franquia ter sido vendida. E eu acho que isso é um consenso no meio de qualquer fã de Star Wars, sabe? Eu lembro quando foi anunciada a venda da franquia, todo mundo soltando fogos na internet, pulando de alegria.
O primeiro momento foi tipo, meu Deus, a Disney vai destruir tudo. Aí depois foi, peraí, Jorge Lucas não vai dirigir mais nada? Aí tá legal!
Parecia aquele clima de Copa, sabe? Todo mundo comentando, todo mundo falando, nossa, vai ser um filme por ano. Depois tá certo que a partir do ano passado ficou, porra, um filme por ano. Mas de início foi um sentimento muito bom.
Vamos chegar lá. Tem muito episódio ainda pra gente tirar o ódio.
Tem.
Até a gente chegar na... O Bess quer começar com os primeiros, então vai vir o fino do fino já. Whisky 12 anos aí.
Vale lembrar que uma vez o Ron Howard, o diretor de Han Solo, né, do filme do Han Solo aí, ele disse que ele mesmo, ele próprio, o Robert Zemeckis e o Steven Spielberg não quiseram dirigir nenhum filme de Star Wars aí, desses últimos aí, né, desses últimos, da episódio 1, 2 e 3, né, e encorajaram o George Lucas a dirigir. Ou seja, existe uma parcela de culpa também nesses três cidadãos. Eu acho que é plural disso.
Cidadões.
Aham. Fala o nome dele, só pra gente ficar marcado aqui nos autos.
Ron Howard, Robert Zemeckis e Steven Spielberg.
Deixa eu pegar uma Death Note aqui. Porque todo episódio tem que ter menção anime, certo? Então deixa eu pegar uma Death Note aqui.
Obrigado, Joe.
De nada! Are you sure about this?
Trusting our fate to a boy we hardly know. Mas vamos lá, vamos falar sobre coisa boa, finalmente, agora.
Top 10, não. Tá, não.
É, pra vocês aí, começar com Hassan, qual é o melhor momento, assim, do filme? É a luta do Darth Maul contra Qui-Gon Jinn e depois contra o Obi-Wan? É a corrida de pod? É a batalha lá dos droids contra os Gungans? É a batalha do espaço? O que que é?
Cara, a imagem mais forte que eu tenho desse filme, com certeza, é a batalha final contra o Darth Maul. Apesar de que hoje em dia eu falo, porra, desperdiçaram um puta personagem naquele filme. Beleza.
Verdade.
Só que, para pensar, de início, pega a trilogia original. Aquelas lutas com sabres eram ridículas. A partir da trilogia nova, aquele negócio começou a ficar muito mais da hora. Imagina uma criança que, tipo, só tinha assistido pedaços da trilogia antiga. Tipo, a primeira cena do Obi-Wan lutando contra o Darth Vader no primeiro filme da trilogia antiga. Não tinha coisa mais ridícula que aquela. E você compara o primeiro filme da trilogia antiga com o primeiro da trilogia nova, era um salto muito grande.
Todas as lutas de sabre com Darth Maul, eu acho muito legais. Como o Hassan falou, o show de sabre de luz que começou a vir nesse primeiro filme, eu acho que não ficou... Inclusive nesse, eu não acho que ficou ultra... Como o Gabriel vai falar, a locomia, que é o Yoda pulando, rodando o peão 5 vezes, tá ligado? mas ele é muito. Ele tá no ponto que eu gostei, tá ligado? Tipo, eu olhei de novo a luta, um pouco antes de a gente vir aqui gravar, porque eu queria relembrar esse bagulho pra ver, tipo, pô, será que tava aqui louco mesmo?
Tem muito movimento desnecessário, mas é legal aquelas acrobacias.
Ah, tipo, tem alguma coisa off ali, né? Tipo, pô, tem uma outra coisa esquisita, uma outra coisa pode. Tipo, se a gente for botar as lutas de sabre da nova trilogia. Nova trilogia. A trilogia parte 3. Eu tô confuso com a terminologia. Olha só, episódio 7, 8 e 9, tá? Que não saiu ainda. Eu tô imaginando o episódio 9 agora. Eu acho as melhores lutas de Sabe que tem, ponto. Então, eles chegaram num ponto que, caraca, é isso aqui. Tá muito bom. Nesse, eu acho que eles estavam indo num caminho legal. Tá meio esquisito, falar assim, pô, tem alguma coisa estranha. Mas eu achei muito legal ainda. O Darth Maul ele que foi que me chamou a atenção pra Star Wars, basicamente. Eu falei, caraca, tem um cara com uma, entre a espada laser dupla, e uma cara parecendo um capeta, caraca. Esse cara deve ser muito legal. Tem que ver esse filme.
A imagem do Darth Maul chama muita atenção.
É muito forte.
Aquela cara sinistra, assim, é muito, muito, muito legal. Mas o que mais me chamou, o personagem que mais me chamou atenção, que eu gosto mais, eu acho que é o Qui-Gon Jinn.
Só um comentário pra poder descontrair aqui. O Roberto falou do Darth Maul com a cara de capeta. Eu lembro que na época do filme eu tinha ganhado um bonequinho dele de brinquedo. E a minha tia, que era evangélica, jogou fora. Eu fiquei com muita raiva.
Não!
Muita raiva naquela época.
Pô, eu fico triste porque não tem essas histórias de parente evangélico. Não tem parente evangélico.
Pô, você fica triste?
Não, eu não tenho tudo. Fudeu uma história de barro. Queimaram minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Jogaram fora meu Magic, que valia R$800. Jogaram fora meus bonecos de Star Wars. Eu não tenho uma história dessa.
Os pokémons do Guaraná, cara. Era uma...
Os pokémons do Guaraná. Eu não tenho, pô, tô me sentindo excluído, assim. Tipo, criança que não leva bullying, tá ligado?
Minha mãe não é crente, mas ela achava que... Não, era evangélica, desculpa aí. Mas ela achava que RPG era coisa do demônio.
Olha aí.
E eu jogo RPG. Ah.
E não é?
Não, mas o Qui-Gon Jinn eu sempre achei ele bem legal. Aquela ideia de um mestre zen.
E eu me encantei pelo sabre de luz do Mace Windu. Porque ele é roxo e ele é lindo.
Mas ainda não é episódio 2 que a gente tá falando. Vamos falar de episódio 1.
Ele aparece no episódio 1, não aparece?
Não, ele aparece, mas sem.
Ele aparece?
Sem sabre de luz.
É mesmo? My memory confuses me.
O sabre de luz roxo só no episódio 2.
Oh, dear. Ai, desculpa, eu dei spoiler.
Nossa, oh, meu Deus.
Ela deu spoiler, pessoal. No filme de 13 anos atrás, mano.
Né?
Não, 17 anos atrás.
17 anos atrás, alguém pega ele da mão, vai se ferrar.
Não, 17 não, 20 anos, ele é de 99.
Não. Beleza, Ameaça Fantasma de 99.
Mas...
Guerras Clônicas, que é o segundo filme, é de 2002, eu acho.
Tudo bem, mas então... É, tá, ok. Beleza, dei spoiler do segundo e não do primeiro. Ok, ok, ok.
Passou 10 anos, pode dar spoiler, dane-se. Não viu em 10 anos, não vai ver nunca mais.
Eu também acho que a luta entre o Darth Maul e com o Qui-Gon Jinn e depois com o Obi-Wan é a melhor parte desse filme. Mas eu preciso dizer que a corrida de pod é uma parada muito legal, cara.
Pô, é da hora.
É muito foda.
Tanto que virou dois jogos aí, né, pro...
Fizeram um dos melhores jogos.
Então, eu ia falar do Lego Star Wars.
Eu ia falar a corrida de pod no 64 que eu joguei, o Play 1, o Turcão. É, caraca, sensacional aquele jogo.
Eu lembro que também saiu uma sequência pro GameCube. E essa sequência, né, que saiu pro meu GameCube, saiu pro PS2 também, tem uma versão, um port para o PS4. Então a galera que queira jogar aí, que tem os consoles mais atuais, tem no PS4 também. Ou então a galera que queira jogar no emulador... É só pegar aí também o do Nintendo 64. Eu acho que é o melhor do que essa sequência. Pelo menos eu acho.
Só pra poder deixar claro aqui, é o momento de eu levar pedrada, mas pra mim a melhor cena da parte da corrida é quando o Jar Jar Binks fica com a boca dormente por relar no saiozinho.
Eu não falo nada, não. Eu não preciso. Eu não preciso ser um agente do caos se você já faz isso naturalmente. Obrigado.
Ai, ai.
Mas a corrida de pod é muito da hora.
É muito da hora. E no Lego Star Wars é muito boa também.
Ah, tem isso mesmo no Lego Star Wars? Eu não sabia. Porra, que você tava dizendo assim,
não. É maior legal, pô. Aliás, recomendo todo o Star Wars inteiro no Lego. Eu recomendo todos os jogos do Lego, porque é tudo
são muito
legal.
Bons.
São muito bons.
Joga todo mundo, cara. Joga o seu sobrinho chato, joga você, joga tua mãe, cara.
Sim!
Eu sou meio idiota pra jogar essas paradas de Lego. Eu não consigo saber o que eu tenho que fazer.
Destrói tudo!
Às vezes não dá.
Mas continua tentando. Vai em frente.
Você consegue.
Você consegue.
Confie no seu potencial, cara. Deixa eu falar, cara. Faça amanhã melhor. The boy is
dangerous. Eu acho que Star Wars tem algumas cenas que são muito vergonha alheia. Adoro, adoro Star Wars. Amo de paixão. Não é à toa que eu tenho aqui... Deixa eu acender a luz aqui pra ver. Eu tenho o Blu-ray, eu tenho o DVD da trilogia original, eu tenho o DVD de como eles saíram na sua época original, de 77, 80 e 83, episódio 4, 5, 6, né? Tenho DVDs do episódio 1, 2 e 3, mas eu acho que tem sim alguns momentos que são muito, muito vergonha alheia, muito cringe. Como a tipo molecada gosta de falar. Não, não, Jar Jar
Binks. Tipo Jar Jar Binks na corda de
pódio. Não, 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 não,
não. Ele
Jar Jar
ele...
Binks não é uma vergonha alheia tão grande quanto o Anakin virar para Padmé e falar... Você é um anjo? Vai tomar no cu, caralho! Puta que pariu, tá de sacanagem! Você é um anjo? Ah, vai se fuder!
Basicamente, toda a interação do Anakin com o Padmé é meio cringe.
Nossa senhora.
Tipo ele na praia lá, falando que não gosta de areia.
Episódio 2 de novo.
Mas que droga. É porque o episódio 1 não existiu na minha mente. Porque ele é muito ruim, eu apaguei ele da minha mente.
Ah, colou, estendeu e colou o 2 em cima do 1, né?
Exatamente. Desculpa um monte de spoilers aí, tá?
Cara, eu tô vendo que no episódio 2 ela vai ficar falando do episódio 1.
Não, ela vai falar do episódio 3.
É, eu falo do episódio 3, é.
É muito vergonha ali essa fala do Anakin, ah, você é um anjo. Caraca! É, ai, não aguento. E tá tudo bem, a Padmé, né, a... Como é que é o nome da atriz que eu esqueci?
Natalie Portman, não é?
Natalie Portman. Realmente ela é uma grande atriz e uma mulher muito bonita.
Maravilhosa.
Mas, porra... Are you an angel? Não, cara. Aí você percebe que George Lucas realmente tava ficando gagá já em 99.
Cara, eu talvez tenha uma memória não tão ruim desse filme pelo fato de eu ter visto dublado, cara, na época. E até hoje, pelo fato de ter sido a minha primeira versão, eu prefiro assistir esse filme dublado. E eu sei lá, às vezes por isso eu não consigo ver uma atuação tão ruim do Anakin, sabe?
Não é questão de atuação, cara. Não é questão de atuação. É questão... Ó, sente. Sente o que eu vou falar. Hassan, você é um anjo? Agora vamos lá.
Que legal, eu shippo.
Shippo, já tô shippando já.
Hassan, are you an angel? Não fica melhor nem em inglês nem em português. Não fica melhor.
Fale por vocês, dois dias que vão aparecer aí, cara, tá ligado? BSX Hassan.
Não fica melhor, cara. Tudo fica... Não, é tudo ruim. É só ruim. Seja em inglês ou seja em português. É só ruim.
É, dessa cena não é o que discordar. Foi pior ouvindo meu nome.
Você estragou uma cena pra ele, tá ligado? Ah, não tinha tanto problema com isso. Vai passar a cena de novo e fala, Hassan, você é um anjo. Você matou o filme pra ele. Parabéns, Bessa. Eu estaria orgulhoso como você.
Bora apedrejar esse filme agora, galera.
Aê! Temos mais um. Fear leads to anger. Anger leads
to hate. Hate leads to suffering. Em 99, né, a gente, eu pelo menos, espero que os efeitos visuais estivessem muito, muito datados, né? Mas quando eu vi agora pra preparar a pauta, né, pra fazer essa gravação aqui, sim, eles estão datados, né? Você consegue ver claramente ali o fundo verde, mas mesmo assim eu ainda achei melhor do que alguns filmes que nós vemos hoje aí. Eu acho que é a segunda vez que nesse podcast eu vou falar sobre esse filme. No Sem Nome Podcast, né? Cara, os efeitos visuais do último filme agora do Tomb Raider são ridículos. E a Ameaça Fantasma, feita em 99, consegue ter efeitos visuais melhores do que esse filme do Tomb Raider.
Mas eles remasterizaram a versão de 99 várias vezes, né?
Tudo bem, Hassan, mas ainda assim era para estar datado.
Se eu não me engano, na primeira versão da Ameaça Fantasma... O Yoda, ele ainda era um boneco.
Ainda é boneco. Não, agora é digital.
Eu gosto de Yoda bonecão.
Eu prefiro Yoda bonecão.
Ah, Yoda boneco, com certeza.
Efeitos práticos sempre, mas... Você vê que é no começo de uma nova tecnologia. Tá datado, claro, principalmente a parte de inserção de ambiente. que é o fundo verde, né? Você sente que as coisas estão meio destacadas lá ainda. A interação com o ambiente real, impróprio do ambiente mais digitalizado é gritante em alguns aspectos. Tanto que a luta do Darth Maul, eu não vi interação digital, a não ser pelos efeitos, tipo, os escudos vermelhos, etc. Mas isso me deu uma sensação bem mais interessante. E não datou tanto. Apesar do efeito, sabe, de luz, um pouquinho too much, mas ok. É canônico.
É, ali parece que era realmente um cenário de verdade com pessoas de verdade, né? Muita maquiagem ali, mas parecia tudo ser muito mais real do que em outros momentos do filme.
Sim, porque lá foi, tenho quase certeza que ali foi 100% prático.
Aquele Palácio de Naboo lá. O Palácio de Naboo é um palácio de verdade que fica na Itália. E você vê como realmente aquilo ali é muito mais real do que vários outros momentos do filme mesmo.
Esses momentos envelheceram bem, né?
Sim.
É, mas uma coisa que ficou datado mesmo é todo o design futurístico dele, desse Star Wars. Tá ligado? Eu acho que tem um charme com os outros, com a trilogia original, que é aquele distópico futurista, aquela tecnologia meio errada, meio que, caraca, aquilo não é uma coisa que não era pra ter. Tá ali, e esse é uma coisa tudo laminada, tudo retinha, tudo cheio de curva, como as próprias naves de Naboo, a nave da princesa, não sei nem se a nave da princesa aparece.
Aparece tanto que eles vão pra Tatooine, porque a nave tá toda ferrada lá, e acabam conhecendo o Anakin Skywalker, a corrida de pódio, blá, 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 blá.
Aparece então aquela nave prata. Eu realmente não gostei desse design que eles vieram com essa nova linguagem no episódio 1 e na série prequel existente. Eu realmente prefiro aquela linguagem de futuro escroto que você tem em Alien, que você tem no próprio Star Wars, que é aquele futuro meio anos 70, meio anos 80. Acho que aquilo ali tem um certo charme. Eu não vejo um charme nisso. Eu vejo só uma datação de design. Isso realmente me incomoda hoje em dia. Verdade.
A mim não me incomodou tanto assim. Embora essa a nova trilogia tenha feito ação melhor do que da trilogia 1, 2, 3.
Essa nova trilogia, eles estão sendo mais inteligentes, eu acho. Eles estão usando mais, um pouquinho mais de efeitos práticos. Sei lá, pelo menos eu sinto isso, né?
Não, mas a design das naves em si, como que foi isso que a Jo quis falar. Ah, caraca! Calma aí, garganta, foi mal, calma aí. Ah, voltei, garganta voltou. É, como a Jo falou, os efeitos, o design das naves em si, Bessa.
Ah, sim. Pô, mas a nave do bobalhão lá, bobalhão Rain lá, é totalmente maluca.
Bobalhão.
Sim, mas todo o resto, tá ligado? Aqueles robôs idiotas que é um. Caraca, aquele muito idiota. Mas não vou falar daquele.
Vamos entrar sim nos Battle Droids.
Vamos chegar lá depois.
Vamos entrar sim.
A gente chega lá.
Não, fala aí, robô. Perfeito. Robô idiota, vamos nos Battle Droids.
Battle Droid.
Você quer efeito legal? Vamos pegar as cenas underwater.
Olha aí, rapaz. Olha aí, Aquaman.
Exatamente, falei dessa cena no episódio passado sobre Aquaman e tô trazendo ela aqui de volta, que é muito bonito.
É realmente uma coisa de maluco. Atlântida, quer dizer, a cidade dos Gungans lá realmente é uma parada muito bonita. E tem sim essa parada de um futuro bem diferente do tipo que o Roberto não gosta.
Eu senti um ódiozinho nesse fundo, mas beleza. Mas vamos falar dos robôs idiotas mesmo?
Vamos falar dos robôs idiotas, porque eu acho que assim, muita gente vendo a animação Clone Wars acharam que esses Battle Droids, né, os robôs idiotas, eles ficaram muito mais idiotas no desenho por algum motivo do que realmente aparece nos filmes. Só que ninguém percebe que logo no início do episódio 1, o Qui-Gon Jinn lá tá na nave da Federação do Comércio e eles sentem que tem alguma coisa errada e vai um monte de Battle Droid lutar contra eles. E cara, tem tipo uns 10 desses droids e nenhum deles consegue acertar a porra de um tiro no Jedi. Então assim, os Battle Droids são idiotas desde o primeiro filme.
É.
Eles não conseguiram ganhar uma batalha liderada pelo Jar Jar Binks. E vocês me dizem que os Battle Droids ficaram idiotas só na animação? Os Battle Droids são idiotas desde sempre, gente! Eles são os eggs do StarCraft. Eles só fazem número, mas é um bando de gente burra.
Pega a indignação.
E respeita os eggs aqui, a raça que eu jogo no StarCraft. Devo querer nos desassociar de qualquer coisa que tenha a ver com esses droids. Porque... Deve ser de uma colônia, então. Ele, cada droid tem um pensamento próprio que é um mais idiota do que o outro. Vinde na primeira cena, o droid atrasado na hora do tiroteio. Só tô tiro na cara.
Eu tava olhando aqui agora, esses Battle Droids meio que lembram Jar Jar Binks. Tanto a cara deles, quanto a movimentação deles, não sei o que e tal. Lembra um pouquinho, viu?
Tanta idiotice deles.
É, idiotice, é.
Então, os Battle Droids, então, segundo a Joe, são clones mentais da Jar Jar Binks, com armas.
Eu não dispenso a hipótese, viu? Ainda mais se for considerar que ele é um Lord
Sith. Eu concordo com essa hipótese, eu tenho que assinar embaixo, com certeza. Viu?
Ele é um Lord Sith e os droids foram feitos à imagem dele e por isso eles são tão desengonçados assim.
Mas do mal.
Claro, claro. Lord Sith.
A gente já falou sobre o que é a ameaça fantasma, né?
Não, a gente só falou que a ameaça fantasma é o Jar Jar Binks.
É o Jar Jar Binks. Concordamos?
Concordamos. Concordamos.
Depois do que você falou, não tem como discordar.
O Hassan tá bolado até agora. Isso tá quieto. O cara estragou o filme pra mim.
Não, falando sério, a ameaça fantasma é realmente os Sith que estão ressurgindo, né? Inclusive, eu quero pôr na mesa aqui, nessa mesa de bar, aquela musiquinha do Reginaldo Rossi aí, por favor.
Aqui nessa mesa de bar.
Exatamente. Aqui nessa mesa de bar, eu quero colocar na mesa. Porra! Agora fudeu. Mesa de bar? Não sai agora disso. Enfim, vambora. Qual é a verdadeira história do episódio 1? E eu escrevi história. Às vezes eu fico impressionado com as coisas que eu escrevo. É o bloqueio comercial de Naboo ou é o Jedi contra os droids barra Sith? Porque eu vejo que Star Wars 1, 2 e 3 é muito política.
Sim.
E isso eu não gosto tanto assim dessa parte política, apesar de ser quase que 90% de todos os filmes. Né? Eu gosto mais dessa parada de Jedi contra o exército droid, o Sith.
Mas a parte política, ela é essencial pra justificar a parte do Jedi versus droid Sith.
Pois é, né? E eu acho incrível como os Jedi não estão preparados pra essa batalha política e nem a batalha de destruir os droids mesmo. São muito, muito mal preparados, cara. Talvez tenha sido porque ficaram muito tempo só lá em Coruscant, né? Tomando o chazinho lá, o que o Yoda falava, que ele não falava coisa com coisa.
Muita teoria, pouca prática.
Pois é, aí eu sinto que eles estavam muito mal preparados já nesse episódio. Tanto que eles mal sabiam, né? Mal tinham certeza se o Darth Maul era ou não um Sith.
Mesmo com aquela cara. Ok, não devemos julgar pela aparência, mas enfim.
Olha, então sabe de luz vermelho, ele parece um capeta, tem umas roupas pra você falar assim, acha que posso assumir pelo menos um pouquinho de suspeita.
Sabre de luz vermelho, nossa, super comum no Jedi.
Não é? Não, mas ok, vamos dar o benefício da dúvida aqui, vai.
E eu acho engraçado que no finalzinho do filme, o Mace Windu, né, conversando com o Yoda, né, quando ele já tem certeza, ah não, o Darth Maul era um Sith, não sei o quê. Aí eu acho que o Mace Windu vira pro Yoda e fala, mas quem que nós matamos agora, né, o mestre ou o aprendiz? Porque sempre tem essa famosa regrinha de dois, né?
Sim.
O Sith tem sempre um mestre e um aprendiz. E o Mace Windu fala, quem será que nós matamos, o mestre ou o aprendiz? E a câmera pega e meio que dá aquela focada no Darth Sidious, que naquele momento ali a gente não sabia ainda ia ser o Imperador Palpatine, né?
Pra essa regrinha de dois é que os Sith não vão pra frente. Porra, tinha que ter os cinco ali. Quer ver cinco com a Gondin? Coitado com a Gondin, porra. Mas...
Não, isso tá de sacanagem, né? Rapaz, respeite Qui-Gon Jinn. Respeite Liam Neeson.
Eu respeito. Mas também respeita cinco malucos com sabre vermelho na tua goela.
Eu tenho mais medo de Liam Neeson do que de cinco Sith. Eu tenho muito medo do Liam Neeson. Eu vi aqueles filmes lá que os caras foram pegar as filhas dele e eu tenho muito medo dele.
É, então, porque ele sabe, ele não sabe quem você é, mas ele vai te descobrir e vai te matar.
Mas, cara, falando agora sobre a história do episódio 1, cara, eu não sei, parece que ele simplesmente é um... Porque ele é um plano de fundo pra, tipo, olha, será que as histórias vocês gostavam tanto aqui nessa trilogia? Olha, esse aqui é o comecinho, esse aqui é... Estão plantando a semente para umas coisas mais interessantes que acontecem no episódio 3, basicamente. Que acaba dando origem ao mito de Star Wars, que acaba nas seguintes, nos seguintes episódios. Mas eu acho ele só como filme, assim, fraco, cara. Fraco. Ele é bom pra tipo, ah, a historinha, tá. Olha assim que era o Luke, olha a Padme, ah, que legal. Olha o Darth Maul, olha, o Darth Maul morreu. Pô, só isso. Eu não vejo. Ele não tem a verdadeira história porque ele não tem um foco. É só um plano de fundo aí.
You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? He can see things before they happen.
Vocês acham que o episódio 1 é desnecessário?
Sim.
Caramba. Foi um sim muito, muito seco. Você não pode fazer isso assim. Você tem que ser mais calma. Tem que ter mais coração. Cadê o coração?
Com toda a calma.
Colocando numa linha do tempo, até quando eu peguei pra reassistir a série, acho que foi ano passado, não lembro.
Você é um anjo, Hassan. Você é um anjo. Lembra disso, essa resposta, tá?
É desnecessário. Não tem explicação. Mas falando sério agora, tipo, eu já vi várias sequências assim que a galera geral exclui ele.
Sim.
Pra não desmotivar quem quer começar a série.
Exatamente. Tem a ordem pra assistir o Star Wars, a ordem que a pessoa mais recomenda é a ordem machete, que ela vai...
4, 5 e depois os prequels.
É 4, 5, 2 e 3 e 6.
Isso.
Que ela pula um, porque um não existe. Ele fica como se fosse um
spin-off.
É, quase isso.
Olha como é que era, tá ligado? Podia resumir em meia hora.
Pois é.
Inclusive tem o fan cut no YouTube, que são os três primeiros episódios, todos cortados num filme só, de um pouco mais de 2 horas. Recomendo assistir.
Olha.
Uma coisa dessa ordem é que ela tira um pouco o impacto no terceiro filme dos prequels. Quando o Anakin vai lá e vê... Não sei se é o terceiro ou o segundo agora. Que ele meio que vinga a mãe dele lá em Tatooine. Que meio que tinham sequestrado ela. Que ele mata a população da areia.
Ah, olha aí. Aí não sou eu que tô spoiler, hein?
Foi daí pra caralho, né? O último filme é de 2005. Então, ó, já tem mais de 10 anos. Tá valendo.
Pode escrotizar. Cara, olha só. Isso vem no problema da trilogia da prequel. Da não trilogia, não clássica, digamos assim. Da 1, 2 e 3. Eu fico confuso nessas trilogias, de verdade. Eu realmente confuso.
Não existe confusão. É só prequel, original e sequel.
Tudo bem, as trilogias prequels. Meu irmão tava assim, pô, cara, eu queria ver Star Wars, mas caraca, eu quis começar do episódio e eu falei, não faz isso. Por quê? Porque um é o mais chato de todos, cara.
Sim.
Eu fui contando a história pra ele dos três primeiros episódios. Falou assim, ah, como é que é? Ah, tá, como surgiu a porra do Império. Qual é a subida e a Menes de Anakin, porra, que era como se tornou o Darth Vader, como o Obi-Wan ficou meio, sei lá, porra, com seus subsequentes aprendiz. Aí ele falou assim, pô, cara, você falando assim parece muito interessante. Eu falei, até eu me achei interessante, cara, porque não é, cara, porque eu cortei um monte de porcaria. Eu cortei um monte de coisa pra você. Ele tem uns probleminhas de foco. Tipo, a história é boa. Se eu pegar o core da história, tipo, pô, toda a história de Anakin, até ele virar o Darth Vader, etc. Massacre do episódio 3, a vingança dele do episódio 2. É até interessante. Mas tem muita barriga no meio, muita coisa que não cai bem hoje em dia. Não cai nem um pouco bem. Eu não tô falando nem de diferença de ritmo de filme. Que, nos anos 2000 você tinha um ritmo, agora você tem outro. Eu vi Poderoso Chefão, que tem um ritmo muito, muito diferente. Muito mais lento. Mas a quantidade de barriga e de coisas chatas pra cacete que tem no filme é cruel comparar o episódio 1 com o Poderoso Chefão. É cruel demais. Mas por causa disso, ele fala assim, cara, podia, como tem um fan cut, ele podia tranquilamente pegar os três primeiros, cortar e fazer um filme, um filmão de 3 horas. Mole, mole. Principalmente o episódio 2, que é o que eu mais vi até agora.
Você tá falando, então, tá me jurando, a Disney deveria contratar Zack Snyder para fazer um filmão do episódio 1, 2 e 3.
Meu Deus.
Eu prefiro comer cocô. Né? Isso, essa, sai a bosta da minha boca, mas não saiu isso, cara.
Sabe, toda vez que alguém fala em Star Wars e menciona a parada da machete aí, eu lembro só de uma coisa. Danny Trejo ia ser muito mais foda no episódio 8 do que aquele manezão lá do... Como é que é o nome daquele cara lá? Puta que pariu, esqueci. Benicio Del Toro. Mano, Danny Trejo no episódio 8 seria muito mais legal. E eu nem gosto de Danny Trejo.
Mas eu gostei do Benicio Del Toro. Bom, a gente vai chegar nesse episódio eventualmente.
Vai, com certeza.
Mas a gente chega lá sempre, a gente chega lá sempre.
Faltou a gente comentar um negócio.
Faltou o quê?
Midichlorians.
Puta que o pariu! Puta que pariu, eu nem botei na pauta isso. Hassan, vamos lá, você gosta de episódio 1. Fale aí sobre as midichlorians.
Cara, puta merda.
Eu não vou nem falar, porque, sabe por que eu não tô falando? Porque eles jogaram isso tudo no lixo.
Que bom.
Eu gostava do episódio 1. Não vou nem falar do que você falou tempos atrás, mas... Eu fiz questão de apagar os midichlorians da minha cabeça, cara.
É por isso que você achava que gostava do episódio 1.
Porra, isso era uma merda, velho. Uhum. Tiraram toda aquela magia que tinha por trás da força pra, tipo, um bichinho que fica dentro de você, umas bactérias, sei lá, cara.
Porra. Foi totalmente desnecessário.
Ainda bem que eles se tocaram e nunca mais mencionaram isso na vida.
Não, sabe o que eu parei pra pensar? Tipo, sei lá, eu comecei a viajar, tipo, na época, um suplemento de midichlorian, assim, lá no universo do Star Wars, sabe? Tipo, umas coisas muito nonsense. Depois que começaram a... Porra!
Tipo, whey?
É.
Protein. O Jedi lá na academia, tá ligado? Com aquele seu shakezinho, botando midichlorian, batendo...
Bem por aí.
Aquele barulho, com aquele cheiro de água suja, bebendo arão, agora vou lá, pô. Vou lá, pô. Tô cheio de midichlorian, pô.
Vou pro treino, do treinamento, pô. De sábado de luz, pô, tomar um pós-treino aqui de midichlorian.
Ah, um pré-treino aqui, pra queimar, depois um pós-treino de midichlorian pra formar, pô. Caraca, obrigado, já por se lembrar desse troço.
Quando eu falei que eu vinha cheia de ódio pra cima do Star Wars Episódio 1, é porque eu vinha cheia de ódio pra Star Wars Episódio 1.
Caraca, midichlorian, cara. Cara, melhor coisa que fizeram, enterraram isso, deixa eu falar. Ah, quem falou aquilo já tava doidão, tá, tinha puxado um, deixa quieto. Diz que não viu nada, entendeu? Não existe, não existe.